Muito bom dia. Duas boas-vindas à senhora. Vamos iniciar os nossos trabalhos. Okay. Duas boas-vindas à senhora presidente da direção da Familiarmente, Federação Portuguesa das Associações das Famílias de Pessoas com Experiência de Doença Mental, bem como a todos os demais membros presentes, a quem saúdo, senhora doutora Joaquina Castelão, sejam todas muito bem-vindas a esta Grupo de Trabalho das Audiências, que está inserido na Comissão de Trabalho e Segurança Social. Nós desejamos que esta reunião possa decorrer de uma forma agradável e que possam expor os vossos pontos de vista. Nesse sentido, também cumprimento as senhoras e os senhores deputados, as senhoras assessoras, e vamos iniciar os nossos trabalhos da seguinte forma. Considerei mais ou menos 10, 15 minutos. As senhoras e os senhores deputados terão a oportunidade de expor depois algumas questões e tecer alguns comentários. E, posteriormente, voltarei a passar a palavra no sentido de fazerem não só respostas, se assim desejarem, mas também alguns comentários que considerem relevantes para encerrar a audição. A audiência, digo. Nesta perspectiva, saúdo mais uma vez, agradeço a presença e passo de imediato a palavra à sua doutora Joaquina Castelão. Quero ter a gentileza, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigado a todos os senhores deputados e senhores assessores presentes. Em primeiro lugar, agradecemos a amabilidade e a disponibilidade para receber familiarmente. Audiência muito, por nós, muito aguardada, dado que já havíamos requerido nos primeiros dias de janeiro. Mas, felizmente, chegou a hora e cá estamos. Muito teríamos a falar sobre a problemática da doença mental, da incidência no doente e da descarga e sobrecarga das famílias. Contudo, atendendo ao pouco tempo que temos, optámos por fazer uma apresentação um tanto ao quanto sucinta, mas que deixasse aqui no ar, digamos assim, quais são as necessidades, as preocupações e eventual e também a necessidade de dar resposta a algumas medidas que são exclusivamente do âmbito do Ministério do Trabalho e Segurança Social, ainda que no caso da doença mental, à semelhança de outro tipo de doença, algumas das respostas têm, digamos assim, a intervenção dos dois ministérios e estão muito interligadas e a intersetorialidade é fundamental. Portanto, em termos de familiarmente, acaba por surgir por iniciativa de um grupo de associações de famílias, pela necessidade que sentiram de representação e de dar voz às suas preocupações e necessidades, portanto, essencialmente na defesa dos direitos dos familiares e cuidadores, na manifestação das suas preocupações e na apresentação de propostas que visem a melhoria das condições de vida, de saúde e bem-estar das próprias e dos seus familiares. Não nos podemos esquecer que no caso da doença mental, infelizmente o doente não tem a capacidade que normalmente um doente com um portador de uma doença orgânica ou funcional tem, porque infelizmente a doença mental tolda o pensamento e eventualmente retira a capacidade psicossocial ao doente. Pelo facto disso, o projeto foi um projeto ainda relativamente moroso, dado que toda a constituição de uma federação leva o seu tempo, e realmente nós começámos em outubro de 2013 e conseguimos terminar com a celebração da outorga da escritura a 31 de 2015, e terminámos a março de 2015. Portanto, estamos em atividade desde junho de 2015. No âmbito da representação que a familiarmente tem, claro, de acordo com os estatutos, ela representa as federações, as associações de famílias de pessoas com doença mental nela federadas, em todas e qualquer situação, nomeadamente junto aos órgãos de soberania e também de organizações e instituições ligadas à área da saúde e da saúde mental, que não podemos dissociar uma coisa da outra. E, portanto, familiarmente, enquanto Federação de Âmbito Nacional, também se assume como parceiro social, precisamente para a área da saúde e da saúde mental. A representatividade a nível nacional, ainda que o movimento associativo das famílias seja muito difícil de alcançar, atendendo ainda para mais que se trata de uma situação de doença que é altamente estigmatizada, não só a estigmatização não recai apenas sobre o doente, mas também sobre a família, mesmo assim nós conseguimos ter alguns movimentos, todas essas essas associações são devidamente constituídas, formais e estão em atividade. Portanto, só assim é que a Federação poderia funcionar. Não se tratam de organizações informais que não estejam sujeitas aos devidos registros e formalidades. Portanto, temos em Braga, Barcelos, Guarda, Condeixa, Santarém, Porto Alegre, Assumar, Oeiras, Sintra, Parede e depois a grande maioria em Lisboa. Aguardamos que efetivamente um movimento associativo na área da região do Grande Alentejo e do Algarve também surja. Há já uma ou duas associações e assim esperamos que elas se juntem a nós. Relativamente à nossa atividade no exercício do direito de participação e cidadania, uma das iniciativas de maior relevo foi precisamente o lançamento de uma petição pública em outubro de 2016, face ao atraso sistemático na implementação das experiências-piloto da rede de cuidados continuados integrados de saúde mental. Eu gostaria de referir isso, porque em muitas coisas que eu tenho lido ultimamente nós tivemos acesso aos projetos de lei que estão em discussão no âmbito do Estatuto do Cuidador Informal. E faremos, informamos já que faremos chegar as nossas propostas até à próxima quinta-feira, por escrito, a esta comissão, porque entendemos que realmente há ali alguma omissão relacionada precisamente com a doença mental, que, à semelhança da doença orgânica ou funcional, é igualmente altamente incapacitante, grave e crónica. E, efetivamente, o Estatuto do Cuidador deve ser abrangente e contemplar todas as situações de doença crónica, grave e altamente incapacitante, e realmente a doença mental não está lá e é importante que esteja. Atendendo a que, por exemplo, a demência também pode ser considerada no grupo das doenças mentais, porque se trata de uma doença do cérebro e de âmbito degenerativo. E, por outro lado, as pessoas que sofrem de doença mental na infância e na adolescência e depois em adultos, muitas vezes há a questão da comorbilidade. Portanto, aqui acresce para além da doença mental as doenças degenerativas do cérebro, como o Alzheimer, o Parkinson e outras coisas do género. Portanto, não podemos tratar as coisas em gavetas ou compartimentadas, mas digamos haver uma relação entre todas. É desta petição resultou realmente a apreciação em sessão plenária em julho de 2017 e a aprovação da resolução da Assembleia da República número 213, que, peço desculpa, já passei muito depressa, de 11/8, que recomenda ao Governo um conjunto de ações que são essenciais para colmatar as deficiências e as falhas que existem, quer ao nível dos cuidados primários, cuidados continuados, continuidade de cuidados em saúde mental. Contudo, até agora, pouco ou nada foi feito. E, efetivamente, desculpem-me esta parte, mas acho que a função do Parlamento e da atividade parlamentar não se deve centrar apenas na produção de legislação e de normas, mas também no acompanhamento da sua implementação e na avaliação dos resultados obtidos. Porque se assim pudesse ser feito, muita coisa poderia ser alterada, porque as recomendações e os diplomas são aprovados, depois a regulamentação demora anos a sair e entre a regulamentação e a implementação mais anos demoram. Quanto à participação em cidadania, portanto, nós temos, portanto, no exercício da nossa participação, pedimos audiências ao Sr. Presidente da República, que foi concedida. Pedimos audiências ao Sr. Ministro da Saúde, que não foi diretamente com ele, mas com o Secretário de Estado e Adjunto. Com o Ministro do Trabalho, aguardamos realmente a oportunidade da marcação dessa audiência. Com a Coordenação Nacional para a Reforma dos Cuidados Continuados e Integrados, porque a Coordenação Nacional da Reforma dos Cuidados Continuados e Integrados de Saúde inclui também os Cuidados Continuados Integrados de Saúde Mental. Esta sigla é importante que também passe a constar em todos os documentos inerentes à Comissão de Trabalho e Segurança Social. A Comissão de Saúde, já tivemos a oportunidade de ser ouvidos por duas vezes, em 2016 e em janeiro do corrente ano. Na Comissão de Trabalho e Segurança Social é com muito prazer que estamos aqui pela primeira vez e também fomos ouvidos junto de todos os grupos parlamentares e na direção do programa. Paralelamente, temos tentado fazer ações de sensibilização e combate ao estigma através de artigos de opinião da autoria da Presidente e de outros membros da Federação, entrevistas escritas, entrevistas de rádio e também a participação em programas de televisão. Não são muitos, são alguns, mas para nós consideramos que são altamente insuficientes porque, infelizmente, não conseguimos atingir os objetivos esperados. Em termos de participação e cidadania em saúde mental, nós, portanto, integramos a Comissão Consultiva para Utentes e Cuidadores, que está agregada à Direção-Geral de Saúde, o CLAS de Lisboa, porque a sede da Familiarmente é Lisboa. Fomos eleitos para o Conselho Nacional de Saúde em maio do ano passado. Estamos representados a convite no Conselho Nacional de Saúde Mental, por incrível que pareça, neste Conselho estamos apenas como convidados. Estamos no Conselho Social de um projeto Creating Health com a Universidade Católica de Portuguesa. Estamos no Conselho Regional de Saúde Mental da Delegação de Lisboa e Val do Tejo, a EUFAMI, que é a Federação Europeia das Associações de Famílias de Pessoas com Doença Mental, e estamos envolvidos no projeto da Associação Portuguesa do Serviço Social em Boas Práticas e no projeto da OMS sobre a avaliação dos direitos humanos dos doentes. E também no projeto Mais Participação, Melhor Saúde, onde também a semana passada tivemos a oportunidade de estar incluídos na delegação. Agora, iria chamar a atenção para uma questão muito importante, que tem a ver com a prevalência da doença mental em Portugal. Todos nós ouvimos falar que são 25% da população abrangida, mas esse 25% não está traduzido em números, e quando se ouve falar que a doença orgânica ou funcional ou a doença A, B ou C atinge 1000 pessoas, 2000, 3000, pois olha, no caso de doença mental, infelizmente o valor é bastante superior, são 2.640.000 cidadãos, distribuídos entre a doença mental ligeira, que atinge 12%, e corresponde a 316 mil pessoas, a doença mental moderada, que atinge 211 mil pessoas, a doença mental grave, 92.400, e a doença mental muito grave e altamente incapacitante, 39.600 pessoas. Isto com base nos censos de 2011. A que acresce um cuidador por cada uma destas pessoas. Portanto, estamos a falar de cerca de 25% da população, não é brincadeira. Por outro lado, a doença mental... Quanto à doença mental, a incidência grave, ressaltava assim aqui só para a muito grave, que é aquela em que nós, em que há uma carência absoluta de respostas, são as tais 39.608 pessoas. E por cada uma delas, um cuidador. Esta doença é tão incapacitante como uma doença que provoca, que é a necessidade de um acamado. Porque temos que ver, e se os senhores deputados quiserem fazer uma visita a uma das instituições do setor social convencionado que acolhe alguns destes doentes, nós estamos disponíveis para vos conduzir na visita e ficarem efetivamente conscientes do problema que isto tem. Relativamente às respostas que nós temos neste momento, pois é, temos a nível do Serviço Nacional de Saúde 1.500 camas, só para tratamento em crise, com uma rotação fenomenal e acima da média desejável, daí existir o sistema de porta giratória, aquilo que é considerado a porta giratória na doença mental, em que as pessoas estão internadas o mínimo tempo possível e têm alta sem estarem devidamente estabilizadas para poderem vir para o seio da família. No setor social convencionado, temos aquilo que nós consideramos a continuidade de cuidados, que é para os doentes graves e muito graves, que infelizmente não têm capacidade de estar na comunidade e de se gerir a sua própria vida, temos 3.500 lugares. Nos cuidados continuados, das respostas sociais, no âmbito do despacho 407-98, que eu penso que é do conhecimento geral, que foi o despacho que criou as primeiras respostas sociais no âmbito da saúde mental, temos 1000 lugares, desde 98, que nunca mais foram alargados. Presentemente, em 2007, temos as experiências-piloto da Rede de Cuidados Continuados e Integrados de Saúde Mental, ao abrigo da portaria do despacho 67-2017, em que estavam previstos 360 lugares, mas que até ao momento ainda só 225 foram ocupados por contenções e restrições na agilização das referenciações. Há que ter em conta também um aspecto importante, é que do total dos cidadãos abrangidos com problemas do foro de ordem mental, 65% não recebe qualquer tratamento. 25% recebe algum tratamento. E só 10% é que recebe o tratamento adequado. Isto é extremamente grave. Por outro lado, a doença mental está entre as 5 das 10 principais causas de incapacidade. Acho que isto é importante. A família, como cuidadora na mental crónica grave, há na saúde mental, na doença mental, à semelhança de qualquer outra doença, orgânica ou funcional ou degenerativa, repercute-se em diferentes esferas, como económica, social, emocional e familiar. Por outro lado, o cuidado do doente recai unicamente sobre um elemento desse agregado familiar, que tem de assumir as responsabilidades pela prestação da assistência física, emocional e, em muitos casos, financeira, sem ajuda de outros familiares profissionais. O cuidar em saúde, seja ela qual tipo de doença, gera doença física, psíquica ou emocional. E é fundamental o autocuidado do cuidador para o seu bem-estar pessoal e para que possa continuar a garantir a atenção ao familiar ao seu cuidado. Outro aspecto importante também, relacionado com o cuidar na doença mental crónica, o cuidador, familiar cuidador, fica sujeito a um grande desgaste físico e emocional, gerador de angústia, desespero e de dor, a que acresce a exigente atenção permanente tem de dar às necessidades e limitações da pessoa que tem ao seu cuidado. E faz esta e abarca esta tarefa sem total consciência da responsabilidade que assume. Porquê? A decisão de prestar estes cuidados a um familiar não é tomada de forma consciente, mas mais de forma emotiva e emocional, porque sente o dever de cuidar do seu ente querido. Por outro lado, não recebe preparação estruturada para o exercício da função. E as habilidades do cuidar são desenvolvidas por tentativa e erro ou por aprendizagem passiva. Esta é uma grande realidade. Por outro lado, chamava a atenção que, com a transferência do cuidar em saúde para a família, que está, nos últimos tempos, a ser muito falada e, de certo modo, já em prática, tem repercussões na família extremamente graves, no aumento da carga e custo da doença. E para o Estado, infelizmente, o que pode provocar a médio prazo é o desmantelamento do Serviço Nacional de Saúde e das estruturas do setor social convencionado, desresponsabilização quanto à garantia dos direitos em matéria de saúde e de segurança social, consagrados na Constituição da República Portuguesa, e, por outro lado, a afetação de receitas provenientes de impostos diretos e indiretos a outras áreas da governação. Efetivamente, aquilo que se passa é isto. Quanto às necessidades... Quanto às necessidades da família e do doente crónico, é fundamental a equidade no acesso aos cuidados de saúde, quer seja ao nível do Serviço Nacional de Saúde ou do setor social convencionado, porque todos nós sabemos que o Estado não tem condições de dar resposta a todas as situações e daí ter que ter convenções com o setor social convencionado, as quais também devem ser objeto de revisão, atendendo aos custos que foram evoluindo e à, digamos assim, à paragem no tempo que há relativamente a esses acordos. Quer ao nível dos cuidados primários, dos cuidados especializados, continuados e de continuidade. O diagnóstico atempado e tratamento adequado, isto é fundamental em qualquer doença e ainda para mais na doença mental. E isto não se verifica porque a referenciação sofreu alterações em 2014 e neste momento é um funil autêntico, qualquer doente, passar dos cuidados primários para os cuidados especializados nas unidades hospitalares. Isto tem que ter sido em conta e tem que ser observado. O apoio e acompanhamento integrado e intersetorial não existe também, é altamente deficitário. As equipas multidisciplinares foram desmanteladas a todos os níveis, estavam previstas e funcionarem no âmbito da saúde mental equipas comunitárias de saúde mental que são fundamentais e também não funcionam. Por outro lado, a reabilitação psicossocial é fundamental. As respostas adequadas aos cuidados continuados e à continuidade de cuidados. A reintegração social e profissional respostas na área da formação e de emprego, incentivos às entidades empregadoras, retoma das empresas sociais ou outra coisa, adoção na adaptação da legislação laboral, agilização da suspensão e retoma da prestação social de inclusão. É inadmissível que um doente, que tenha uma doença crónica, no caso da doença mental, ele pode ter períodos de maior equilíbrio e com possibilidade de exercer uma atividade profissional, por uns meses ou por um ano. Infelizmente, a doença faz com que ele tenha recaídas frequentes. Mas durante esse período, se houver uma agilização ou uma forma de compensação da entidade em que ele suspende a sua reforma, mas depois pode retomá-la com facilidade mediante a comprovação de que entrou outra vez em crise, isto traria bastante incremento à economia, decrescia os custos da segurança social com estas situações. Às vezes há que pensarmos nas coisas, porque realmente há uma incapacidade, é para a vida toda, mas no caso da doença mental, essa incapacidade é para a vida toda, mas se estiver estabilizada e fizer o acompanhamento médico, poderá haver períodos de maior estabilidade, normalidade. Eu não digo estabilidade, mas normalidade. E, portanto, continuando, peço desculpa, eu não queria ultrapassar muito tempo. As necessidades, continuando das necessidades. Peço desculpa, perdi-me. Não. É esta. Ah, ok. Acesso a cuidados de saúde, já falámos, não é? Ok. Continuidade de cuidados, estatuto do doente crónico. Nós sabemos que é difícil ele vir a ser aprovado, porque isto implicaria a afetação de recursos financeiros ao mesmo. O estatuto do cuidador, ainda que ele esteja em discussão, sinceramente, eu sou uma familiar e sou cuidadora. Há mais de 30 anos, de uma pessoa com doença mental grave, crónica e altamente incapacitante, que é a esquizofrenia paranoide. E digo-vos sinceramente, não será ainda durante a minha vida que haverá um estatuto do cuidador a funcionar em pleno. Poderá haver no papel, até funcionar em pleno, não acredito. Peço desculpa da minha descrença, mas é verdade. Porque isso implica muita coisa para além da formalidade num papel. Agora, as respostas para o cuidador, independentemente da existência ou não de um estatuto completo e muito abrangente. Capacitação, formação e acompanhamento contínuo. Descanso do cuidador. É fundamental que tenha direito e acesso a um descanso periódico. Este descanso, devo-vos dizer, que já estava contemplado no despacho conjunto de 407-98. Mas, infelizmente, a falta de acompanhamento e monitorização destas medidas no terreno faz com que, efetivamente, ao fim de 20 anos, não há um único cuidador que tenha tido possibilidade de usufruir desta medida. Mas ela está lá, plasmada. Apoio pecuniário. A perda de emprego. A impossibilidade de exercer uma atividade profissional a tempo inteiro. E sem qualquer outro rendimento do trabalho, porque às vezes há pessoas que não podem trabalhar a tempo inteiro, mas que eventualmente têm uma profissão liberal, coisa aí que podem ter rendimentos de trabalho. Por conta de outrem ou contra própria, por força das necessidades de assistência permanente a pessoas no seu cuidado, ao seu cuidado. É fundamental isto, em vez de se criar uma medida que abranja tudo e todos e que não haja assim uma dispersão muito grande de recursos, é talvez melhor pensar nas situações de maior vulnerabilidade para isso. Reconhecimento do trabalho do cuidador para efeitos de reforma, quando seja esta função exercida a tempo inteiro e sem sobreposição de outro rendimento do trabalho. Isto acho que era o mínimo dos mínimos. Quanto a programas e medidas em vigor, chamamos a atenção para a comparticipação do doente e da família, quer em relação aos medicamentos, quer em relação à prestação de cuidados no âmbito dos cuidados continuados. Há uma urgente e necessária necessidade de reformular e reavaliar a portaria ao abrigo da qual a Segurança Social faz os cálculos destas contribuições. Porque com as novas medidas que estão em vigor da saúde mental e que, por, enfim, para facilitar a questão, estão a ser indexadas às tabelas dos cuidados gerais de saúde, que são diferentes. Não podemos pensar que os cuidados gerais de saúde é diferente o tempo de previsão de uma convalescência, de uma fratura do fémur ou de um AVC, de uma doença mental grave e crónica. Completamente diferente. Basta falar com os profissionais adequados para saber isso. E, portanto, isto aqui é um pouco complicado. Ah, está bem. Já está quase no fim. Já está no fim. Ok, ok. Ok. Sim, com certeza. A referência para os cuidados de saúde, mas acho que isto é importante porque esta referência também se troca com o trabalho de segurança social. A avaliação destas experiências também toca, porque parte da responsabilidade é do Ministério do Trabalho, acho que é importante. A reformulação da legislação adequada a estas áreas, porque ela é conjunta também. A criação de novas estruturas na rede também é um problema conjunto, Ministério da Saúde, Ministério do Trabalho. E, por outro lado, uma coisa muito importante, que neste momento é sob a alçada da Segurança Social, que é a reconversão das respostas sociais no âmbito do despacho 407-98. Urge realmente resolver esta situação. Estão cerca de 1000 utentes integrados nestas respostas, que ainda não foram objeto de reconversão e que muito nos preocupa, porque eles não podem deixar de ter o apoio a que acrescem os outros utentes em lista de espera, que infelizmente lista de espera entre aspas que não há, não existe, porque para a saúde mental não há uma lista de espera e daí os números não existem. Por outro lado, os doentes mentais, a maioria deles também não votam, portanto também não contam para a governação. Quanto ao direito de participação, acho que é importante que os doentes com capacidade ou os que não têm capacidade, representados pelos familiares, cuidadores informais, possam ser ouvidos e participar na definição, implementação e avaliação de todas as medidas que se vigorem, quer no âmbito do Ministério da Saúde e Ministério do Trabalho, porque, como já disse desde o princípio, na casa da saúde mental há um entrosamento muito grande entre os dois ministérios. Para terminar, só deixava aqui um apelo, é que temos que lembrar que sem saúde mental não há saúde e não esquecer que o doente e a família vivem e convivem com a doença mental 24 horas por dia, 7 dias na semana, 365 dias no ano. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Presidente da Familiarmente, Dra. Joaquina Castelão, pela exposição e apresentação que trouxe a este grupo de trabalho das audiências e passo de imediato a palavra às senhoras e aos senhores deputados. Sra. Deputada Clara Marques Mendes, do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata. Faça favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar a familiarmente, na pessoa da Dra. Joaquina Castelão, agradecer a presença neste grupo de trabalho e, desde logo, dizer que esta é uma matéria, de facto, que nos sensibiliza bastante, porque temos consciência que a doença mental, ainda há muito a fazer no âmbito da doença mental, e, como disse bem, e é uma matéria que diz respeito, uma matéria que tem interligação entre o Ministério da Saúde e o Ministério do Trabalho e, portanto, desde logo agradecemos os contributos que aqui nos vêm trazer para nós podermos monitorizar alguns aspectos e, desde já, vou depois deixar aqui uma sugestão à Comissão no seguimento daquilo que acabam de nos dizer. Eu questões propriamente não tenho muitas porque acho que a exposição que fez é demasiado objetiva. Não nos deixa dúvidas relativamente a determinados aspectos, designadamente à necessidade de um reforço de todas as matérias que dizem respeito à saúde mental, a importância do Estatuto do Cuidador Informal, e ficamos satisfeitos por verificar que vão apresentar também os contributos para, é um grupo de trabalho que está a reunir, e eu julgo que será muito importante este grande passo que se dará com a aprovação do Estatuto do Cuidador Informal. É, de facto, também importante, como referiu, que os contributos cheguem, porque há aspectos, ao que percebi, não estão devidamente acautelados naquilo que estão as iniciativas que estão a ser discutidas. E, portanto, é uma matéria também que este grupo de trabalho, e designadamente a Comissão, irá acompanhar. Depois, há aqui situações que eu, e aqui deixava uma sugestão, que era o seguinte: de acordo com aquilo que a senhora doutora referiu, na sequência da resolução, primeiro felicitar desde logo a petição pública que teve origem na familiarmente, porque veio trazer novamente para a discussão um problema fundamental que afeta os cidadãos, os portadores da doença e as suas famílias. E, de facto, na sequência dessa petição, houve aqui uma enorme discussão em que o assunto resultou numa recomendação, ao que podemos perceber daquilo que foi de uma resolução, que é uma recomendação ao Governo. Recomendação essa que, tanto quanto podemos perceber, o Governo ainda tem partes, portanto não foi feito tudo aquilo que foi recomendado e, portanto, eu sugeria que desta comissão pudesse eventualmente sair uma pergunta ao Governo para sabermos exatamente o que é que foi feito, o que é que está a ser feito e o que é que vai ser feito. Porque parece-nos importante, sendo esta uma iniciativa que foi aprovada na Assembleia da República, nós não podemos permitir que as recomendações depois não tenham um acompanhamento por parte da própria Assembleia da República, tanto mais que nos chamam a atenção que a recomendação não estará a ser dado seguimento. E na sequência desta mesma sugestão, eu gostaria de perguntar, e é o único aspecto que eu acho que é importante, porque sabemos que estão a aguardar ainda a audiência no Ministério do Trabalho, e, portanto, também é uma matéria, de facto, importante aguardar também qual é a posição do Ministério do Trabalho, mas uma vez que tiveram já uma audiência do Gabinete do Ministério da Saúde, também gostaria de saber exatamente o que é que foi dito, qual foi o feedback que tiveram, porque naturalmente chamaram a atenção para questões que nos chamaram aqui a nós e portanto era preciso perceber qual foi, mais até do que a sensibilidade do Gabinete, saber exatamente qual foi o resultado prático da audiência. Porque eu não sei exatamente quando é que foi essa audiência, já agora também pergunto quando é que foi essa audiência, para que nós possamos aferir desde essa data até à data de hoje, se efetivamente há um ano. Pronto, portanto, já vou terminar. Era 3 minutos.
Sra. Deputada, estou a pedir 3 minutos por causa da audição que temos agendado e já temos as pessoas à espera.
Ok, peço desculpa, eu já vou mesmo terminar. Portanto, acaba de me dizer a doutora Joaquina que foi há um ano e, portanto, isso também é importante, essa informação, para que nós possamos, ao questionar o Governo, saber exatamente um ano a esta parte o que é que foi feito. Mais uma vez, agradecer a vinda e felicitar pelo trabalho que fazem e por não deixarem que esta matéria seja esquecida. Mais uma vez, muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Clara Marques Mendes. Passo de imediato a palavra ao Sr. Deputado Joaquim Raposo, do Grupo Parlamento do Partido Socialista. Quero ter a gentileza, Sr. Deputado.
Muito obrigado. Aproveito para cumprimentar as pessoas aqui da Associação, da Federação que está aqui presente, nomeadamente o Sr. Presidente. E permite-lhe que, com franqueza, lhe diga que parte das questões que colocou, algumas, naturalmente, tinha conhecimento dela, outras não. Apesar de também eu ter que acompanhar uma família, uma pessoa familiar sobre essa matéria. E por isso sei bem das dificuldades que existem e todos nós vamos sentindo isso na pele. Mas eu, independentemente dessa matéria, é óbvio que aquilo que era importante é que houvesse uma estratégia. Uma estratégia, do ponto de vista do próprio Governo, nas diferentes áreas, na área da saúde e na área do Ministério do Trabalho e Segurança Social, que é complementar, naturalmente, porque um sem o outro não consegue levar para frente as propostas nem os projetos, tem que ser conjunto. Mas não vou fazer a pergunta que a minha colega fez, por razões óbvias, tendo em conta duas questões. Uma primeira, que naturalmente que só começaram a fazer o vosso trabalho, independentemente de trabalhar em outros setores, como Federação, em 2015, o que deve ter coincidido mais ou menos com o novo Governo, e por isso é normal que haja aqui um conjunto de questões que colocam em relação a 2015 até agora. Não vou falar de para trás o que é que era feito, não vou sujeitar-se a isso. Naturalmente, as coisas não começam, têm sempre antecedentes. O importante em cada momento é que haja a capacidade de, em determinados momentos, independentemente dos antecedentes, porque os antecedentes não resolvem o problema, não resolvem o problema, resolvem o que é que se vai fazer, é que acho, e com toda a franqueza, apesar de nem sempre haver resposta efetiva, e é óbvio quando se diz que não há uma resposta do Ministério da Saúde há um ano, enfim, eu acho que devia haver qualquer coisa, uma resposta. Ninguém espera que se consiga fazer num ano tudo, mas espera-se pelo menos que haja um fio condutor de um objetivo que é que se pretende atingir. É esse aspecto. Estou certo que as reuniões que tiveram já com a Comissão de Saúde, dos quais naturalmente estão muito mais vocacionados para esta matéria, mas também em relação àquilo que são este trabalho que aqui deixam, e acho que isso é importante para que nós possamos ter de facto um conjunto de leitura, um conjunto de análise e discutirmos nos respectivos grupos parlamentares estas questões, que são questões transversais, toda a população, como todos sabemos, mas dizer-lhe que, naturalmente, dizer-lhe muito obrigado pelo trabalho que tiveram, por continuarem nessa luta, porque estou certo, se não houver pessoas como vocês, com base numa federação, é muito mais difícil atingir alguns objetivos. E, enfim, a luta e as batalhas fazem-se do dia a dia, vamos conseguindo, conquistando ponto a ponto. Enfim, o ideal nunca será possível. Esta questão do cuidador, como disse bem, é bom esse contributo, mas como disse, a questão do descanso para o cuidador, essa é uma das questões que eu bati durante muitos anos, porque sentia isso, aquela questão que há pessoas que não têm um dia, umas horas de descanso, o que é desumano, infelizmente, mas penso que aqui há uma falta de interligação, não só entre aquilo que é os ministérios respectivos, de saúde e Ministério do Trabalho, mas também em relação à autarquia. Se houvesse uma maior colaboração, se calhar já tinham feito um conjunto dessas unidades importantes para o cuidador. Enfim, naturalmente irei acompanhar com toda a franqueza e o puder fazer. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não está presente o Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, José Soares, está em sua representação a Sra. Assessora Joana Neto, que está a tomar as devidas notas. Por parte do CDS, o Sr. Deputado Ana Coreta Correia informou que está aqui numa reunião ao lado e que não consegue vir a tempo, mas como a audição está a ser gravada, portanto irá acompanhá-la posteriormente. Nesse sentido, passo de imediato a palavra à Sra. Deputada Rita Rato. Quero ter a gentileza, Sra. Deputada.
Obrigada, Sra. Deputada. Queria também cumprimentar a Associação Familiarmente, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, agradecer o pedido de audiência, o facto de aqui estarem. Queria também pedir-vos, se possível, se nos pudessem deixar a apresentação que fizeram em PowerPoint, seria também importante. E queria dizer-vos que temos conhecimento que no âmbito da Comissão de Saúde foram já recebidos também, onde participou o grupo parlamentar do PCP. Queria valorizar a decisão de se terem constituído como organização que agrega um conjunto de organizações. Creio que também dará certamente mais força às reivindicações que têm que ser assumidas. E queria dizer que é verdade que estas pessoas não votam, algumas delas. É verdade que muitas medidas tardam por muitos anos. Não tardam por meses, nem tardam por um ano, tardam por muitos anos, mas recuso-me a achar que, por terem menos eleitores, têm menos importância. E creio que dizer isso desvalorizar uma obrigação que o Estado tem perante estas pessoas. E, portanto, o Estado tem obrigação perante todos os cidadãos. E, por isso, as questões que aqui colocam e que colocaram na apresentação são da maior importância. Há matérias que são transversais, que obrigam respostas específicas no âmbito da saúde, que obrigam respostas específicas no âmbito da segurança social, que obrigam respostas específicas, como aqui colocaram, no âmbito laboral, com questões que aqui nos colocaram, e, portanto, haja vontade política para atender estas questões, e estas questões têm que ter resposta. Também queria dizer-vos que entendo que e compreendo que quem lida todos os dias com estas situações se sinta muitas vezes impotente perante os desafios que tem pela frente. Mas eu também gostava de dizer-vos que quando se luta nem sempre se ganha, mas quando não se luta perde-se sempre. E, portanto, a importância de insistir como organizações no reconhecimento dos direitos das pessoas com diagnóstico de problemas de saúde mental e das suas famílias é muito importante. Porque se é verdade que estamos ainda num patamar muito atrasado relativamente a outros países europeus, isso é incontornável e tem um atraso de décadas, também é verdade que se não existissem estas organizações e estas pessoas estaríamos ainda numa situação muito pior. E por isso eu acho que o vosso trabalho é muito meritório e, portanto, se a resolução, como aqui disseram, a recomendação ao Governo foi aprovada em julho de 2017, foi porque estas pessoas mobilizaram as suas famílias, porque senão, certamente que, com muitas coisas com que o Parlamento responde todos os dias, não estaríamos ainda nessa situação. Eu queria dizer-vos que, como sabem, o projeto de resolução do PCP em grande medida foi aprovado. A resolução que foi aprovada define objetivos e metas no âmbito dos cuidados de saúde primários, mas também nos cuidados de saúde especializados, entre outras matérias. Eu diria que, em grande medida, mais do que regulamentação, é preciso definir estratégias e garantir investimento público para isso. Da nossa parte, entendemos que devem ser tomadas todas as medidas quanto antes. Nós estamos a falar de algumas matérias que exigem, de facto, investimento público e, no nosso entendimento, não é despesa, é investimento público e, portanto, dizemos, é um investimento público. Também compreendemos que têm que existir opções políticas no âmbito da gestão dos recursos públicos e, portanto, se existem 481 milhões para PPPs na saúde, se calhar têm que existir 480 milhões no âmbito dos programas de saúde mental e na definição desta rede. É uma questão de prioridade do ponto de vista da gestão dos recursos, da gestão da dívida e de outras matérias. E, portanto, entendemos de facto que não é por falta de resolução, não é por falta de vontade, nem de alerta por parte das organizações que as respostas não estão dadas, infelizmente. É por falta de prioridade e ordenação das prioridades políticas sobre estas matérias. E, portanto, queria apenas, e vou mesmo terminar dizendo isto, nós vamos continuar a acompanhar estas questões, dizer-vos só que, da última, a propósito de uma outra matéria legislativa e de um outro processo legislativo que aqui acompanhámos, tivemos a oportunidade de ouvir um representante para a Comissão Nacional para as Ciências da Ética e da Vida e perguntámos sobre outra matéria e disse-nos, porque a sua área e a sua origem eram do Serviço do Ministério da Saúde, que disse-nos que não existe um acompanhamento instituição em instituição do número de utentes e do acompanhamento das famílias. Portanto, o que ele nos dizia era se não existem dados desagregados por distrito e por instituição ao nível que nós estávamos a pedir, ao nível da saúde mental, imaginem então o processo legislativo que estávamos a discutir. E, portanto, eu acho que também é preciso dar passos nesse sentido, porque não é possível trabalhar os doentes sem trabalhar as famílias. E nestes casos, em particular, com o nível de dependência e desgaste que é colocado, obviamente que estas situações se intercruzam. E, portanto, mais uma vez, só agradecer o pedido da audiência e a vossa presença hoje aqui.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Antes de passar a palavra à Sra. Presidente, à Dra. Joaquina Castelão, eu gostava só de dizer que esta Comissão já realizou precisamente uma visita a uma unidade de apoio, uma instituição de solidariedade da União das Misericórdias Portuguesa, em Fátima, que dá apoio precisamente a pessoas com doença mental e vários níveis de doença mental, e que foi muito relevante para todos nós compreendermos a diversidade e a forma e o estado, os diferentes estados em que cada uma das pessoas está e necessita de respostas. Agradecer também todas as possibilidades que possa ter de nos enviar contributos para o Estatuto do Cuidador Informal. Passo-lhe de imediato a palavra, pedindo-lhe a brevidade possível agora sim, visto que na apresentação foi um pouco mais longa, se puder agora ser mais sucinta, agradecê-lhe, visto que estamos pressionados pelo tempo. Quero ter a gentileza.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Em nome da Familiarmente, agradeço as palavras de apoio e de incentivo que foram aqui transmitidas por todos os senhores deputados e muito rapidamente respondi às questões que me foram colocadas. À Sra. Doutora Clara, à Sra. Deputada Clara Marques, não é? Pronto. Ai, menos, peço desculpa. Ok, vou falar. Efetivamente, nós tivemos audiências com o Sr. Secretário de Estado em janeiro de 2017 e em junho de 2017, a propósito da altura em que estávamos a aguardar a publicação do despacho que reformulou as experiências piloto. A resposta que eu vou dar introduz-se um bocadinho com a do Sr. Deputado, porque a questão de nós termos sido constituídos em 2015 não significa que efetivamente não tínhamos vindo a fazer o nosso trabalho de casa e, portanto, já andámos um bocadinho para trás em 98, por exemplo, quando foram criadas as primeiras respostas sociais de saúde mental, que é o famoso despacho 407-98. Em 99 houve mais legislação produzida de saúde mental. Em 2009 também, com a criação da unidade de missão da saúde mental. Em 2010 e em 2011 foi publicado o primeiro despacho que criava as experiências piloto em saúde mental. mas que infelizmente nunca chegou a ser posta em prática. Diploma esse que foi objeto de reformulação em 2015, por o governo que se seguiu, mas que efetivamente também não chegou a ser posta em prática. E atendendo a toda esta morosidade de 5, 6 anos, foi por aí a disputámos a petição em outubro de 2017, sendo a publicação da reformulação das experiências piloto efetuada em fevereiro de 2017. De fevereiro de 2017 até agora, não podemos dizer que não foi feito nada, mas foi feito muito pouco. Por várias questões relacionadas com a implementação da rede. Dificuldades na referenciação, dificuldades na plataforma informática, dificuldades pelos próprios, levantadas pelos próprios profissionais da área da saúde na agilização e na interligação, porque continuo a bater na mesma tecla, é fundamental a interligação entre saúde e segurança social, porque as referenciações e muita coisa é feita através da segurança social e tem que ser com a intervenção da segurança social e em simultâneo da saúde, cada um tem o seu papel na própria plataforma informática, isto é importante. Por exemplo, relativamente às comparticipações dos utentes, quem estabelece é a segurança social, mas nós depois temos os nossos utentes é nos estabelecimentos de saúde, mas, portanto, isto não podemos, temos que casar mesmo estas coisas. Por outro lado, também as próprias entidades promotoras também recebem as comparticipações a meias entre a segurança social e a saúde. Se uma paga, a outra não paga, se não há atraso, isto depois cria um desfazamento e algum desequilíbrio financeiro na própria entidade promotora. Temos que ter em atenção que as entidades promotoras que substituem o Estado nestas situações também não fazem, o objetivo delas não é com certeza ter lucro, mas é realmente prestar um serviço, não é? Por outro lado, a questão aqui da senhora deputada Rita Rato, realmente aqui tocou, a sua exposição fez-me lembrar mais uma situação grave e que não está aqui exposta, porque era impossível nós pormos todas as nossas preocupações e falhas que existem. É que na questão das PPEs, eu não tenho nada, pessoalmente, nem familiarmente, tenho nada contra o tipo de acordos que o Estado faça para prestar os cuidados de saúde a nível dos continuados, de continuidade e por aí adiante. Tem que terem atenção é o que é que contrata. E no caso das PPEs, como se chamam, os hospitais, o que é que acontece? Esses hospitais só fazem aquilo que estabelecem no contrato. Se da parte do Governo houver, por exemplo, a omissão da necessidade de prestar um serviço completo na área da saúde mental, pois só é prestado aquilo que lá está. E isso acontece em muitos hospitais, infelizmente num hospital de referência aqui em Cascais, que é inadmissível que o Hospital de Cascais não tenha contemplado a urgência de saúde mental, que os doentes tenham que vir todos para Egris e para Santa Maria, até uma determinada hora pega as meninas do dia, para outra, a partir de outra hora, para o Santa Maria. Esse é um problema e, portanto, há que pensar numa carteira de serviços mínimos a prestar por todas as unidades hospitalares, independentemente de serem do Estado ou das EPEs. Essa é fundamental e é aqui um aspecto. E a Segurança Social também entra neste dilema. Quanto aos indicadores, infelizmente é isso que acontece, porque não há listas de espera, nem há as tabelas que estão inseridas nas plataformas informáticas utilizadas pelo Ministério, pelos cuidados primários, o médico de família e pelos hospitais especializados nas consultas de psiquiatria, como não existem respostas, não há uma sinalização das necessidades das respostas subsequentes. Portanto, continuamos sem saber muito bem o que é que... Agora, sabemos é que a quantidade de doentes que passam pelos serviços do Serviço Nacional de Saúde com necessidade de tratamento em crise, sabemos que esses doentes em crise são os mesmos que repetidamente fazem 3 e 4 e 5 internamentos no ano. Isso é revelador de muita coisa e sabemos. E sabemos que, de acordo com os indicadores feitos adquiridos pela OMS, é uma organização que eu acho que em todos nós confiamos, e em vários estudos feitos em Portugal em colaboração com a Organização Mundial de Saúde, que há no mínimo 1,5% da população portuguesa e a nível mundial que é afetada pela doença crónica grave e altamente incapacitante. Isto é uma realidade. E eu já nem falo da moderada e da ligeira, porque infelizmente a doença ligeira andamos nós muito por aí, medicados, e conseguimos fazer a nossa vida normal e a moderada. O problema está na grave e na muito grave. E, infelizmente, com a questão da comorbilidade que acontece, porque depois a pessoa não sofre só da doença mental, tem outras doenças degenerativas, doenças orgânicas que surgem. Portanto, há aqui uma complicação muito grande. E o doente mental, quando vai aos cuidados de saúde gerais, normalmente é desvalorizado, a sintoma que o doente te refere é altamente desvalorizado, a família não é ouvida, porque nem todas as famílias são pessoas com informação suficiente para tal, e, portanto, há uma descredibilização muito grande da situação do doente mental nas cuidados gerais, da própria família, para além do estigma e por aí adiante que, infelizmente, sofremos na nossa saúde, na nossa sociedade.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Doutora Joaquina Castelão, Presidente da Familiarmente, Federação Portuguesa das Associações das Famílias de Pessoas com Experiência de Doença. Obrigada igualmente aos membros da direção que acompanham e reitero a questão que foi aqui colocada. Fazemos alguma pergunta? Os senhores deputados concordam? Remete-se para cada grupo parlamentar, como desejarem. Assim, não havendo para já. Muito obrigada, senhoras e senhor deputado. Faremos uma pergunta ao Governo sobre o ponto de situação da implementação da resolução da Assembleia da República e daremos depois devida nota da resposta. Agradeço mais uma vez terem vindo a este grupo de trabalho das audiências. Foi certamente muito relevante a intervenção que aqui fizeram, a exposição que nos vão deixar e a pedir até por meios informáticos, depois se nos puder enviar, agradecemos. Torna-se muito mais fácil distribuir por todos os senhores deputados e ainda hoje teremos reunião da comissão e poderão ficar com essa informação que é relevante. Desejo as maiores felicidades, que consigam atingir os objetivos que se propõem, porque eles visam o bem-estar das pessoas que necessitam de apoio, quer sejam os doentes, quer sejam os cuidadores. E talvez perguntarmos quantos portugueses são cuidadores informais de pessoas com doença mental, talvez a surpresa fosse muito grande. E daí desejar as maiores felicidades, estaremos sempre ao dispor. Peço desculpa da demora na concessão da audiência, mas o número tão elevado de pedidos que ocorre e o trabalho parlamentar tão exigente que todos nós temos nesta comissão, que tem grande parte do trabalho da Assembleia, não nos permitiu ser mais cedo, nem mais céleres. Desejo as maiores felicidades. Damos por encerrada esta audiência e procederemos de imediato e de seguida à próxima audiência.